Sombras ocultas espreitam nas entrelinhas da história, revelando segredos obscuros que desafiam a compreensão humana. Enigmas milenares tecem uma teia de mistérios, enquanto o véu do desconhecido paira ameaçadoramente sobre a humanidade. E nesta terça-feira eu tô aqui emocionado, pois temos casa cheia. Aqui quem fala com vocês é o agente do Arquivos X, aqui @Doug, e me acompanham pela busca pela verdade que escondem de vocês, nosso chapéuzinho de alumínio, o Guilherme Mello _.
Salve galera, eu sou o Mello, e agora temos a prova de que vivemos numa simulação. Afinal, ninguém seria idiota o suficiente para se trancar numa lata sem base científica e ir até o fundo do mar.
Clube, clube.
E bem também... colocado.
Ah, profundo, diria.
Literalmente.
E também o nosso paladino da Terra Redonda, porém plana, @VincentCafé.
Hoje eu só vim dizer como eu fiquei satisfeito depois que eu passei dos meus 27 anos. Eu era roqueiro.
Ah, tá certo.
Por isso que ele fez cosplay.
Verdade.
É, fiquem até o final, que no final ele vai fazer o cosplay de Kurt Cobain. E para esse crossover tão aguardado, a nossa queridíssima, a inoxidável, a estimadíssima Tia Carol, lá do @podpseudociência.
Olá, meus queridos. Estou aqui com a inveja do Vinícius, que está comendo pizza, para quem não sabe, tá bom? Então, porra, é só isso. Estou com fome. Maldade.
Não se esqueça de acompanhar os nossos mistérios lá em @instafreecast e também de ver os vídeos vazados da CIA em @tiktokfreecast e também mande a historinha do dia em que você descobriu a verdade e foi taxado de maluco por ter ido para a escola com cueca de alumínio, pois aliens tinham introduzido uma sonda no seu bumbum para e-mail do freecast@gmail.com.
Isso foi bem específico.
Confissões.
Eu levei um tempo pra processar que Cia não era a cantora, era a agência.
Ah, você é muito jovem.
Não, não, é porque ele falou dos vídeos vazados. Eu tem vídeo vazado da Cia?
É, você é dos meus, né, Vinícius?
Cantar um chandelier aí.
Pois bem, meus amigos, a bancada tá formada e a pauta é teoria da conspiração. Essa é a nossa saga. Essa aqui, se não me engano, é a parte 6. Nossa. E vocês já sabem como funciona. Quem puxa a primeira?
É sempre a convidada, né?
Posso começar. Porque eu trouxe uma coisa que vocês não sabem.
Opa. Ah,
todos nós aqui, pelo menos, sabemos o quê? Que a Terra é oca, certo?
Sim,
óbvio.
Mas eu tenho certeza que vocês não sabem que a Lua também é oca.
Ah, é?
Sim. Olha só, em 1970, nossos amigos Michael Vazin e Alexander Shcherbakov.
Oi?
Chique, né?
Nomes de credibilidade.
Não, só isso vocês já acreditaram,
né? É impossível ser mentira com esses nomes.
Eles eram da Academia Soviética de Ciências, tá? Não eram qualquer um, não, tá? Era chique, um negócio científico. Eles disseram que a Lua é uma nave espacial criada por alienígenas, obviamente, né, gente? Por seres desconhecidos, que eles não sabem quais ETs são. Como a gente sabe, existem muitos tipos, né? Por quê, gente? Por causa das crateras lunares, que são muito rasas. Assim, era pra ser... A teoria deles é a seguinte. Se tem meteoro batendo na Lua, e a Lua é feita de terrinha, tinha que ter uns buracão, certo? Mas não tem buracão. Tem o quê? Ah, umas craterinhas de nada. Por quê? Porque embaixo tem um troço metálico, que é o quê? A nave... dos ETs, entendeu?
É tipo uma estrela da morte?
Tipo isso. Tipo isso. E daí que entre... O que acontece? Eu não sabia disso, tá? Mas as missões Apolo foram lá pra Lua e eles instalaram sismômetros, que é pra ver a atividade sísmica da Lua. Totopó.
E eles ficaram cismados, né?
Também. Por quê? Porque entre 72 e 77, esses sismômetros registraram algumas atividades sísmicas lá que mostravam que a Lua estaria tocando como um sino durante alguns terremotos, tá?
Meu Deus!
Inclusive, quando Apolo 12 bateu o estágio de subida do seu módulo lunar na superfície da Lua, a Lua tocou como um sino por uma hora. Gente, vocês acham que isso é normal? Isso mostra o quê? Que a Lua é oca como um sino.
É tipo aquele sininho do gato, assim, da coleira do gato? Sabe que é uma bolinha?
É, tipo isso. Tipo isso. E ela tá lá por quê? Porque ela é provavelmente construída pelos ETs pra ficar de olho na gente.
Ou nos matarem, né? Se for que nem a estrela da morte mesmo.
Ué, mas daí ela tá lá há muito tempo, né?
Pra ficar de olho na gente precisa de um troço tão grande.
Não, mas
porque
tem
daí ninguém desconfia, né?
É, tem o grande documentário aquele chamado como é que é? Guardiões da Galáxia, onde tem uma cabeça gigante lá, né? Que de repente as pessoas habitam lá aquela cabeça gigante. Vai que a Lua seja semelhante àquilo, sabe? Uma cabeça oca, onde tem pessoas dentro.
Não, e daí você já começa a pensar no seguinte, que lembra do rosto? Ah não, esse era em Marte, esquece.
Eu lembro disso aí.
Mas eu olhei em Marte também.
Mas vocês nunca olharam pra Lua de noite? A Lua cheia parece um senhorzinho. Ele tem um bigodão. Vocês nunca repararam?
Não é um coelho?
É um coelho.
Pra vocês verem, eu achava que era um senhorzinho, mas vocês estão me dizendo que é um coelho.
É um coelho.
Olha aí.
Olha lá.
Mas eu quero. Quando mostrou esse troço aí do rosto aí no Fantástico, cara, eu me caguei.
Com razão,
por que tu não te caga quando mostra no Fantástico, Doug? Porque sempre que tu já relata aqui, é tu se cagando com algo que tu viu no Fantástico.
Pô, mas bom, imagina, mostra um rosto em outro planeta, cara.
Depois da autópsia do ET, eu não me cago com mais nada do Fantástico.
Bah, a juventude não tá preparada pra essa conversa ainda, né?
Não tá. Não. De fato.
Não. É que eles não viveram essas coisas, né? Esse é um ponto.
Não, a gente viveu até a coisa dos lobisomens do Gugu, vocês não lembram?
E a menina que chorava vidro?
A menina que chorava vidro.
Mas esse negócio de lobisomem aí me lembrou essa última temporada do Black Mirror, que tem um episódio que tem lobisomem. Eu fiquei apavorado. Eu não tava esperando aquilo.
É Tim Wolf.
tipo isso. Mas nessa aí os efeitos tão legal. Eu fiquei surpreso também, positivamente. Mas eu quero o Vinícius trazendo teorias, porque ele nunca participou de um Teorias. Então eu quero que ele... Ele tem a sua primeira vez.
Vamos
agora.
Ver.
O estagiário tem que mostrar trabalho, proatividade.
A minha empresa tá esperando isso até agora.
A tua empresa é aqui, já.
A que me paga, no caso.
A gente paga com ódio.
É o nosso combustível.
Vale mais que dinheiro.
Hoje em dia. Bom, mas na verdade eu queria conversar com vocês. Não sei se vocês já trataram disso em algum outro podcast de teoria da conspiração aqui nesta casa. Mas vocês já falaram do Clube dos 27?
Nunca falamos.
Acho que não.
Não.
Muitos artistas, eles, ao completar 27 anos, eles acabavam morrendo misteriosamente, seja por assassinato ou seja por automorte. E isso aconteceu ao longo da história com muitas figuras. Só que tem uma peculiaridade, né, nessa história, né? As pessoas, elas não morriam simplesmente assim, é uma pessoa famosa e morre aos 27 anos. Não, normalmente as mortes vinham em 3. E aí está a teoria. existe uma teoria que as forças do governo americano estavam envolvidas com pessoas que faziam muito sucesso. Quando essas pessoas faziam muito sucesso, elas eram tiradas de campo para que viessem novas pessoas e assim tirasse o foco das notícias do governo, porque assim as pessoas estavam sempre entretidas. Há sempre uma renovação na novidade da indústria musical, da indústria do entretenimento.
Que
e isso fazia com que as pessoas parassem de prestar atenção no governo. Isso vem acontecendo há anos. Uma das vítimas mais recentes, mais famosas, foi o próprio
Michael!
Que tá até hoje dentro de uma cúpula de vidro com um buraco no coração.
Quem? Michael Jackson?
Sim, vocês não viram quando vazou as fotos do Michael Jackson com, dentro de uma cúpula de vidro com um buraco no coração?
Não.
Eu quero essas imagens. Eu quero essas imagens.
Ué, mas tá no Twitter. Tá aí. As provas estão aí pra quem quiser ver. Vocês que não buscam o conhecimento, que acabam alimentando essa coisa toda, entendeu? É brabo, assim.
Tem um vídeo dele fazendo compras em Paris, ele tá vivo.
Não, aí é o clone, né? Que daí eles não conseguiram esconder os diversos clones que tem por aí. E aí, por exemplo, Bruno Mars. O que, que é o Bruno Mars? É um clone. Ah, é filho. Não, filho não. É um clone. Claro. Ele tá fazendo sucesso até hoje, né? Ele já fez 27 anos.
O Bruno Mars, acho que já. Ele já não é mais um garotinho. Eu acho.
Gente,
eu não sei,
que papo de velho.
Mas ele com certeza é mais velho que nós.
Mas Michael Jackson não morreu aos 27.
É, pois é.
Não, ele morreu aos 90, 117.
Não, é porque, na verdade, ele morreu e foi trocado, né? Por isso que ele virou branco.
Ah, ele morreu aos 27.
Uhum. Ah. E aí o clone assumiu. É isso que eu tô falando. A imagem que foi divulgada é do Michael Jackson dentro da cúpula de vidro lá, onde eles tiram o produto pra poder gerar os clones.
Mas que clone é esse que tá aí, o branco?
Deu errado.
Desbotou,
deu problema.
Deu um problema na fabricação.
E aquele nariz? Explica o nariz?
De alvejante lá.
O nariz foi derretendo, porque a confecção do clone não estava bem feita. Agora tu pode ver, o Bruno Mars funcionou.
É verdade. Faz todo
pode
sentido.
Ver, é a cara do Michael Jackson quando era novo. E ele se mantém.
Tem a teoria de que ele seria filho, né, do Michael Jackson.
Exatamente.
Já falou em algumas teorias sobre isso, inclusive.
Ah, justamente por isso que as pessoas acreditam que é filho, porque é um clone.
Mas, gente, peraí.
Tá bem claro isso.
Se o objetivo do governo é matar as pessoas com 27 anos pra colocar gente nova, então por que que o Michael Jackson tem os clones?
Porque o Michael Jackson, ele criou uma indústria em cima dele onde fazia com que as pessoas ficassem entretidas por mais tempo. Ele era uma máquina de hit, um hitmaker. Então o governo olhou assim essa possibilidade, putz, a gente consegue extrair mais desse cara aí. Vamos aproveitar melhor esse cara, porque todos os artistas que o governo investe é uma grande aposta, entende? Então vamos investir nesse cara aqui que já deu certo.
Mas precisava fazer clone março. Em vez de deixar o cara vivo.
Sim, é porque daí tem que renovar a frota, né?
E também porque o boato da morte acaba trazendo mais vendas, consequentemente mais buscas e dentro
consequentemente desse... mais pessoas olhando pra fora do governo, assim, olhando, não olhando
não, agora
governo,
fez tá? todo
uma
sentido.
Uma cortina de fumaça.
E dentro isso, dessa de indústria fumaça. Musical bom, ainda, e dessas coisas de clone e de morte, tem o boato lá da morte da Taylor Swift, que esse eu duvido um pouquinho. Tem também o da Avril Lavigne, que é um clássico, né? Que ela teria morrido.
Ó, outra que foi substituída aos 27. Uhum. Pode ver.
Exatamente. Esse aqui até tem um. Eu vi um documentário no YouTube, muito, de muita credibilidade, assim, eu não lembro o nome, mas que informava com todas as provas necessárias, dizia que a Avril Lavigne, na verdade, tinha sido substituída. E fazia todo sentido, porque a Avril Lavigne, até a voz dela dá uma mudada ao longo do tempo. E ela continua com a mesma cara de quando ela tinha, sei lá, 18 anos. O que não faz nenhum sentido. E corrobora a teoria dos clones do Vinícius.
Na verdade, ela tem a cara mais nova hoje do que quando ela tinha 18 anos.
É, supostamente, teve uma entrevista que ela deu recente, ela falou que ela não pega muito sol, né? Que ela fica muito em casa e tal, que por isso ela se preserva tão bem okay. assim. Né? Então,
quem é que também não pega sol? Vampiros.
Nicolas Cage, é isso que tá falando na teoria do Nicolas Cage vampiro? Porque existia essa teoria, né? Existia. E aí até saiu o filme agora.
Não é do Keanu Reeves?
Não.
Keanu Reeves tem também, é verdade.
Mas tem.
Meu amigo, inclusive. Pessoal.
Mas o Nicolas Cage tem essa versão aí também dele ser um vampiro. E agora, em abril, se não estou enganado, lançou, né, um filme, cujo nome eu não lembro, mas que ele interpreta o Conde Drácula, né? Então, não sei se foi uma forma de querer dizer, ah, viu, vocês estão viajando, não é verdade. Ou ele só quis jogar a verdade na nossa cara de uma forma
Sim.
divertida.
O termo que tu tá buscando é documentário.
Isso. Documentário.
Mas, ô Melo, tu tá falando. Ah, não, pode terminar.
Conclui, não, pode dar sequência aí, porque já acabou a minha historinha do...
É que como tu tava falando que a Avril Lavigne, Keanu Reeves, e Nicolas Cage, eles nunca envelhecem, sabe por quê? É porque eles usam uma droga chamada adenocromo, que é a droga do rejuvenescimento e da imortalidade.
Nossa, você tá vendendo, Doug?
Podemos fazer o câmbio aí.
Ouvi falar que o Keith Richards tá usando isso daí desde os anos 80.
Olha.
Tá meio estragadinho, né?
Mas exatamente, ele começou a usar velho já, né?
Ah, faz sentido.
Tá, aí ele se mantém desde os anos 80 com a mesma cara.
Tá, o que é o adenocromos aí?
Adenocromo.
Ah,
uma teoria que, assim, envolve crianças. Eles Eita. Aterrorizam
não envolve uma coisa
a criança. Também. Quanto menor a idade, maior o efeito. Quando uma criança está aterrorizada, isso gera um líquido chamado adenocromo.
Mijo.
Lágrimas.
Há crianças sendo aterrorizadas para produzir essa droga, que é também conhecida como a droga das elites. No centro da história está uma suposta rede de tráfico de menores, cujo único propósito é extrair delas uma substância que tem efeitos milagrosos de rejuvenescimento e imortalidade.
Alô, Madalene.
Não, e sabe como que é o nome dessa gangue aí? Monstros S.A.
Isso aí é um bom gancho pra outra teoria que eu trouxe. Tá tudo
crime organizado, né? Tem até SA.
Tá tudo conectado.
Crime organizado.
Depois de raptadas, as crianças são aterrorizadas. E quando estão chegando ao seu fim, supostamente gera um líquido chamado adenocromo.
Splitio.
Cada uma delas produz somente 10 mililitros da substância.
Nossa!
Tem que ser imediatamente retirada do corpo da criança logo após o seu fim. Essa é a chamada droga da juventude. É a droga mais cara do mundo. Usada por artistas, produtores de Hollywood e milionários. Mas então, o que diabos é o adenocromo?
É um líquido, eu acredito, né?
Tu que é químico aí, desmembra esse nome, hein?
É, ué.
É um composto químico gerado pela oxidação da adrenalina no corpo humano. Ou seja, quando uma pessoa ou animal está perante uma situação assustadora ou excitante, o sistema nervoso envia essa informação às glândulas adrenais, que libertam a adrenalina na corrente sanguínea. A adrenalina, por sua vez, oxida, transformando-se em adenocromo.
Que mão.
E essa substância é extraída de crianças, pois sua produção é mais efetiva e pura. E é usada pelos artistas de Hollywood, que parecem sempre jovens.
Olha, isso me lembrou aquela droga que tinha muito na nossa escola lá. Era a droga da obediência.
Maconha.
Um belíssimo livro. Mas que é um bom livro.
A Pedro
droga
Bandeira.
Da obediência. É um livro infantil, mas ele é muito bom.
Infanto-juvenil.
Infantil.
Infanto-juvenil. Fala de drogas e fala de... É, tinha a Pain Control, a grande organização lá do senhor que fabricava a droga da obediência.
Caraca.
Não, era um livro muito bom. Tem até hoje. É o segundo livro que eu li na minha vida.
Primeiro foi eu, Cristiane F, drogado, prostituído.
Esse eu nunca li. Eu li na escola,
tava lembrando tudo isso.
Caramba, tua escola era bem avançada.
É. Escola pública, né, o nome. É tipo que se foda.
A gente estudou em escola de padre, né, então...
Ah, não. A minha era... o buraco era bem mais embaixo.
Bom,
enfim.
Mas o Doug é podre mesmo, né, cara?
Ué? Melo, Carol, vocês estavam falando de Monstros S.A. aí, relacionado ao Rápido, e queriam fazer uma ligação. Que ligação é essa?
Sim, ué? É ligação direta. Eu queria fazer a ligação direta com o outro filme da Disney, que tem uma teoria da conspiração também, que é o Divertidamente. Onde os pais da Riley, né, que é a menininha, a protagonista, eles não são comandados pela alegria que nem a menina, né? Então, assim, no, nesse filme, né, que é um filme espetacular, por sinal, tem muito prestígio, assisti várias vezes, mostram as emoções, né, tomando conta das nossas ações e tudo mais. Enquanto a Riley, ela tem alegria, né, no comando, os pais são diferentes, né? A mãe tem a tristeza e o pai a raiva no comando. Aí tem uma das explicações, né, que seria a mãe dela seria depressiva e que o pai teria aquela coisa da masculinidade tóxica ali representada. O que é uma resposta meio ruim e bem errada. Tem também a minha ideia, né, que é porque não existe alegria na vida adulta. Mas a Disney não faria uma coisa dessas, né? Então, o que diz a teoria, que originalmente ela foi lá no distribuída no Reddit, né? É que quando a gente amadurece, as nossas emoções elas vão ficando mais complexas. Então, por isso, os pais da Riley têm emoções diferentes. No caso, a raiva do pai seria relacionada à proteção, e a tristeza da mãe seria relacionada à empatia, que são papéis socialmente atribuídos aos homens e mulheres, né, efetivamente, apesar de não ser uma regra e tudo mais. E uma das provas que teria para isso no filme é que a tristeza é a chave de tudo, né? É uma das lições do filme, que a tristeza é a chave de tudo. Inclusive a chave que a gente gira quando tá na banheira com alguma coisa ligada com os cabelos. Mas a gente não vai dar esse tutorial hoje. Esse aí é só pra maiores, né? Mas a gente tem uma teoria meio sombria, de certa forma.
Eu concordo com a teoria do Melo.
Vibe Link.
Vocês querem o quê? É isso, crianças.
Tem que pagar a conta, gente, é uma merda.
Aprendam. Na verdade, o filme serve pra quê? Para as crianças aprenderem a lidar com a tristeza desde crianças. Porque esse é o futuro delas, entendeu?
É. A gente passa 83% do nosso tempo triste, e o tempo que sobra, a gente fica tentando não ficar triste. Ou seja, a gente fica consumindo drogas, álcool e coisas piores ainda, como por exemplo ficar consumindo sexo, né? Que a gente tira da realidade.
Isso, exatamente.
Ah, mas aí consumir sério aí é a tristeza mesmo, né?
Oh. Exato, depressão.
Ou então pegar um submarino e ver os destroços do Titanic.
É. Quem não aceita a tristeza do mundo adulto, entra nessa.
Mas isso aí tem alguma coisa ali. Eu acho que o Doug trouxe alguma coisa pra nós disso aí.
Eu tenho, falando, com a vibe lá embaixo, eu acho que a gente pode falar.
Aproveita.
Com a vibe lá embaixo, profundo.
Que diz que o Titanic nunca afundou, né?
Ih, rapaz.
Ah, é?
Ih, rapaz, foram ver o que então?
Tudo não passou. Imagina. Tudo não passou de uma armação. De uma armação da própria empresa que acabou dando errado e matando tripulantes, mas de outro navio.
Como é que é?
Segundo a teoria, a White Star Line, dona do Titanic.
Oh my god.
Obrigado.
Muito bom.
A dona do Titanic queria receber o seguro de um navio, que acabou sendo danificado, e a ideia era afundar o navio, receber o dinheiro e conseguir resgatar a tempo todos os tripulantes. O que acabou dando errado.
Jura?
É, eu acho. Spoiler, hein?
Spoiler.
Olha, embora a ideia tenha sido muito boa, né?
E quem afundou de fato foi o irmão gêmeo do Titanic, o Olympic. Em 1911, o navio Olympic acabou colidindo com outro navio e sofreu sérias avarias, que custariam rios de dinheiro para arrumar, e não estavam acobertados pelo seguro. E a empresa estava lançando...
Esse navio aí, ele só saía de 4 em 4 anos, né?
Ai... Continua,
a empresa estava lançando seu maior investimento.
Ah, tá, agora que eu entendi.
Faz que atrasado.
O que Titanic. Bosta, considerado o irmão G. Assim, teve uma ideia de trocar os navios. Afundando etiqueta, um, no lugar do, um no lugar do outro. A empresa então teria trocado o nome dos navios e premeditado o naufrágio. Acontece que o resgate estava previsto, mas acabou se tornando uma tragédia que tirou a vida de 1.500 pessoas que estavam a bordo. A teoria diz que um dos sócios da White Star Line desistiu de ir na viagem um pouco antes do navio sair. E ele explicou que o navio seria apenas uma... que o motivo seria apenas uma superstição com viagens inaugurais.
Tá bom.
Como o nome diz, tudo não passa de uma teoria, e ninguém nunca conseguiu provar que a White Star Line trocou os navios em um plano que vitimou tantas pessoas na Atlântica.
Agora eu entendi o que os bilionários foram fazer lá. Queriam provar essa teoria.
Exatamente. Não, e por que que eles
e
morreram?
Por isso que mataram eles.
Exatamente. Exatamente. E outra. Ah, queria salvar os passageiros, mas não deu certo. Por quê? Porque o Jack não subiu na porta.
Inclusive tem a outra teoria, né, relacionada a um filme, que na verdade seria o Jack seria um viajante do tempo, né? Então,
é verdade.
Eu conheço isso.
E todos os filmes do James Cameron tem viagem no tempo, exceto o Titanic. Ou será que não? Então, o motivo dele se autoconhecer lá, supostamente, segundo a teoria, sim, eu não fui lá olhar a bibliografia do James Cameron, né? Porra. Mas que é demais também.
Bibliografia.
Ele não fez o Exterminador do Futuro?
Isso, o Exterminador do Futuro.
É.
Tava aí o
Mas
tempo
ô, Melo,
todo.
Ô, Melo, tu não seguiu a risca que o nosso ouvinte, mamãe, falei e dizia, né? Vamos questionar tudo.
Vamos questionar tudo.
A gente questiona tudo o que dá. O que não dá, a gente só aceita. E é isso que é a vida adulta, né? Só tristeza.
Como não, Disney já ensinou.
Levanta essa vibe aí, Carol. Vai lá.
Então, na verdade, eu trouxe um caso e eu quero teorias de vocês. Porque é um caso que ninguém sabe o que aconteceu.
Olha.
Isso aconteceu no Japão, tá? Opa. E eu não tenho dado nenhum, porque eu trouxe de cabeça. Então, não sei o nome do cidadão, não sei nada. Sei que foi no Japão.
Shimira.
Basicamente.
Esse é o Shimira.
É, o Shimira, nosso amigo. O que aconteceu? Uma professora de uma escola acabou de dar a aulinha dela à noite, foi fazer um xixizinho maroto, né, gente? Quem nunca? Quando ela chegou no banheiro, o banheiro lá era daqueles banheiros japoneses antigos, que é um buraco no chão.
Banheiros insalubres. É.
Um buraco no chão. E como que funciona? Tem um buraco onde você faz as suas necessidades. E na parte de baixo tem um espaço onde ficam as necessidades. E do lado de fora tem um outro cano que dá para esse buracão, por onde as pessoas tiram as necessidades dos outros. Legal? Pois é. Aí ela foi lá fazer o xixizinho dela e viu, olhou para baixo no buraco lá, e viu um sapato. Um sapato masculino. E ela achou muito estranho, porque era o banheiro das meninas numa escola. Daí ela foi do lado de fora para ver esse cano por onde se tira as coisas e viu o quê? Pés. pés humanos. Daí ela saiu, gritando, enfim, né? O que se faz quando você encontra um corpo dentro do banheiro. E daí chegaram lá e descobriram que sim, tinha um cara. Como é que é o nome dele mesmo, Inês?
Chimira.
Chimira?
Chimira.
Tá bom. Tava ele lá, dentro desse buraco do banheiro. A questão, meus queridos, é a seguinte: dois canos, certo? Por onde entra e por onde sai a coisa. Os dois canos eram muito pequenos. Não tinha como o cara passar por ali. Daí chamaram o bombeiro para derrubar praticamente o banheiro para conseguir tirar o cara. E o que descobriram? Que ele estava deitado de barriga para cima. Então os pés estavam no cano do lado de fora. A cara dele estava no cano do lado de dentro, com um sapato em cima da cara dele.
É isso que é o tal cara de sapato?
Ouvi falar que participou do Big Brother.
É. O outro sapato não estava lá. Ele estava então deitadinho, com o sapato na cara, e a camiseta dele estava dobrada em cima do peito dele. Dobradinha.
Dobrada?
Dobrada. Ele estava morto há mais ou menos 2 dias, sendo que há 4 dias a escola não abria, porque o imperador tinha morrido, e daí eles estavam, enfim, feriadão, né, gente?
Normal.
Aí, também chamado feriadão. Aí, ele tava lá, então ele tava lá uns 2 dias, e ele não tinha nenhuma escoriação, ele não tinha nenhum machucado. E como é que ele passou no raio do cano? Ninguém sabe. O carro dele foi encontrado numa fazenda bem longe dali, com a chave ainda na ignição. E é isso. Teoria.
Meu Deus.
Carai.
A teoria que a galera gosta é viajante do tempo.
E saiu no lugar errado.
Saiu
isso?
No lugar errado.
Caramba. Pulou errado.
É, ah, mas ele é, também pode ter tido uma viagem de cogumelo, né?
Não, dependendo do cogumelo não é tão ruim assim, não.
Não, é porque como ele a gente virou pode um cogumelo. Ver, como a gente pode ver naquele documentário chamado Super Mario Bros. O pessoal costuma entrar num cano e sair em outros lugares, né?
Olha aí.
Nossa, mas ele cabe no cano, né? O Mario.
Às vezes.
É, mas às vezes ele tem que ficar pequenininho pra passar pelo cano.
É verdade. Gente, é isso.
Esse cara, esse cara por acaso seria italiano?
Mamma mia!
O rosto por baixo do sapato tinha um bigodão assim?
Não, não, isso aí é na lua.
Mas faz todo sentido. Essa foi a melhor teoria que eu escutei sobre isso.
Eu acho que a gente não consegue esperar essa.
Não consegue esperar.
O cara, de repente, ele veio de um outro universo onde Mario Bros é real e o nosso mundo é fantasia, entendeu?
Aí o cara veio parar aqui. Entrou, daí não deu tempo, ele cresceu lá dentro.
Exato, exato. Imagina. Nossa, que loucura.
Fez todo sentido agora.
Cara,
que resolvemos.
Isso daí é uma viagem de cogumelo absurdo.
Caralho. Eu tô espantado. Tá, mas
é, ele foi muito rápido na elaboração dessa teoria.
Pois é.
É isso, é estranho, porque vocês não sabem o que eu tirei da cabeça o que eu falei antes.
Mas a gente deixa assim. Tá lá, aproveita, deixa aí, já manda mais uma pra nós, Vinícius.
Essa eu não sei se é teoria da conspiração ou se é só loucura do Manara. Vocês conhecem o escritor, o quadrinista Manara?
A gente tá com uma festa.
Eu também só conheci a boate.
É um senhor que faz quadrinhos adultos.
Senhor.
Ainda bem que todo mundo falou que não conhece, né?
Esse é o meu ídolo, Vinícius. Sabe o que é o pôster dele?
Dele ou do trabalho dele?
Pois
vovô?
É.
Ele é o meu ídolo.
Ele que fez as obras da minha vida. Então, eu admiro ele também. É que nem o Doug com aquele pôster lá daquele rapaz sem camisa. Como é que é o nome mesmo?
Gustavo Lima?
Isso! Esse aí, como é que é? Imperador? De Carlos, como é que é o nome dele mesmo? Ah, é. Como é que é o menino Doug? Meu netinho, quanto tempo!
Tu sabe, vovô, tu sabe. Ah, eu te mandei um esses dias, um pôster dele.
Ah, é dele? Tudo aquilo? Ah, mas que manchão é aquela? Parece um cavaleiro de zodíaco. Um cavaleiro de serpentário, aparentemente. Que cavalo.
Que inferno.
Nossa. Esse é o vovô.
Bah, foi longe agora.
Saudade, vovô.
Voltando aqui. Numa das histórias do Manara, ele fez o meio que uma versão em um quadrinho da história dos Borges. Vocês conhecem os Borges?
Não conheço.
É uma família que assumiu. O patriarca dessa família assumiu como papa por volta do ano de 1500, ali, um pouquinho antes. Uh-huh. E aí a família é meio cheia de putaria ali, sabe? Tipo, irmão pega irmão, sabe? É uma coisa meio assim.
Bíblico, não é putaria, é bíblico.
Tanto é que o cara virou papa.
Então.
Mas enfim. E aí, no início dessa história, eles mostram o Papa anterior a este Papa Borgia. E este Papa, ele tinha um hábito muito estranho. Ele consumia leite materno e fazia transfusões com sangue de jovens virgens. Pra fazer com que ele mantivesse a sua juventude, segundo ele mesmo.
Tá tudo tranquilo.
Não, e eu já vi... Não tem que aborda isso? É o Quakes,
deve ter. Cara, Quakes, provavelmente tem. Assim.
Eu fiquei muito abismado que no primeiro episódio, assim, parecia um anime de luta, assim, o cara lutou e tal, fez uma briga toda lá, tava com uma armadurinha e tal, e daqui a pouco ele tinha que recuperar as forças dele de leite materno. E aí eu olhei, tá muito estranho, certo que você é hentai, pensa aí.
Que merda. Mas essa história eu já vi em outros momentos também. Também anime, como tu acabou de citar. Mas também a coisa da troca de sangue que com virgens lá, que era uma das teorias do porquê o Keith Richards do Rolling Stones ainda tá vivo, né? Sendo que é um cara que sempre bebeu muito, sempre usou muitas drogas. E ele tá inteiraço hoje em dia. Tá inteiraço com aquela cara de 100 e 200 anos, sabe? Mas tá inteiraço.
Esse seja o segredo.
E pois é, mas da onde será que vem essa ideia de trocar o sangue com jovens e tal? Mas que loucura é essa? Que é troca de óleo? O que, que é isso?
Assim, vamos lá, vamos fazer uma rápida análise, assim, né? Teoricamente, né? A pessoa que é jovem, ela tem toda uma vida pela frente, né? Então,
e amanhã
tá
velho, será? Velho,
se tu tá, né, mais velho, assim, já um vovôzinho, pá, tá? Eu já tenho aquela expectativa. Olha, de repente, se eu pegar o sangue dessa criança aqui com 30 anos pela frente, talvez eu ganhe 30 anos também de vida. Entendeu? Eu acho que é mais ou menos por aí o raciocínio da primeira pessoa que inventou isso, né?
Vamos,
de meio que absorver a vida da pessoa.
Mas hoje, será que as pessoas, então, vão nos bancos de sangue? É por isso que tá sempre precisando de sangue novo nos bancos de sangue?
Também, mas é
também, aquela coisa, né? Com certeza.
As pessoas, elas acreditam em qualquer coisa, né? Então, eu não duvidaria que tem gente que acredita nisso aí ainda hoje em dia, né?
Eu conheço gente, uma pessoa, que tira sangue dele mesmo e coloca nele mesmo.
Meu Deus, pra quê?
Não sei.
Pois é.
Não faço ideia. Mas é alguma coisa de saúde, assim. Ah, é bom. É tipo sangue terapia. Hemoterapia, então. Não, hemoterapia de emo, né?
Eu ouvi muito NX Zero, né?
É.
Fresno.
Deixou hoje aqui
pra o que, que o cara fala? Bota um caninho aqui, outro aqui. Ah.
O cara é meio.
Ah, deve dar um barato.
É que vai
legal.
Ver que oxigena, é tipo vinho, sabe? Que tem que
Será?
O cara tava com cara de fazer uma ema de Ares ali, caseira.
Meu Deus,
que coisa horrível. O cara tá pedindo pra ter uma trombose, né? Porque se o cara não fizer da maneira correta, ele vai em algum momento meter a harpa no corpo dele e causar uma trombose eventualmente, né?
Uma embolia pulmonar.
Tem um conhecido meu, né? Que eu não vou falar o nome, porque senão o cara está conhecido como burro.
Arroba New Show.
Mas ele tá escutando e ele entendeu que ele é burro.
Eu acho que não. O cara, ele queria muito ser. Eu já falei isso em algum outro episódio, eu acho. Mas o cara queria ser muito bombado, não sei o que, queria zerar a gordura no corpo e tal. Daí ele metia a seringa na barriga e puxava, entendeu? E puxava, assim. Na esperança de tirar a gordura do corpo, entendeu?
Mentira!
Capaz.
É verdade. É, ele fez isso algumas vezes, eu acho que não deu certo, sabe? E aí.
Será?
Hoje ele tá com 120 quilos.
Não, pera, depois ele ficou bombadinho.
Tá precisando de uma seringa maior.
Jogava, lutava uma arte marcial aí e tal, foi campeão. É.
Ah, é.
Agora todo mundo sabe quem é.
Meu Deus, essa é a nossa vida.
É o Templário?
Hã?
É o Templário?
Não.
Templário?
Eu vou falar o nome, mas depois
tem
eu vou falar.
Tem nome de assassino credo. Mas...
Ah, não, não pode. Não é do meu tempo.
Não, isso aí é outro.
Só dando um contexto pra Vossa Senhoria, Tia Carol, a gente conhece um cara aí que foi campeão de campeonatos tipo UFC aí recentemente. É.
Mas não foi esse.
Nossa,
foi
que
esse.
Chique.
Ah, não, é ele.
Não,
mas
não,
ele
é
faz
ele,
umas
ele.
Coisas esquisitas também.
Ah, isso eu já não sei, não conheço o suficiente. Eu só conheci na época da escola. Depois que ele começou nas lutas, eu não conheci mais.
Mijoterapia.
Cada um com seus fetiches, né?
Quem tem uma boa pra fechar?
Cara, tem eu tenho uma aqui que tem 10 factoides aqui. Né,
lá vem essas listas infinitas.
Faltou, não, demorou,
não.
Né?
Tem um mais curtinho, né? Mas esse aí não é. Eu tava lendo de novo aqui, que aquela história do Cubone lá, deixa pra lá. One eternity later. Eu tinha falado do negócio do Cubone, né? E curiosamente acabou a minha bateria, eu tô com o fone do Pikachu. Que inclusive tem a teoria de que o Pikachu tá morto, né? Mas isso aí a gente fala em outro episódio. Cadê a minha teoria aqui que eu coloquei aqui? Acho que tá mais
curto. Sim, ele tem aqui. Até aqueles negocinhos de clear! Sabe?
É. Pois então, a teoria que eu tinha comentado, que poderia ser um bom fechamento, é aquela do menino lá, o Kevin, do Esqueceram de Mim, na verdade ser o Jigsaw. É uma teoria meio sombria.
É uma calipal,
o Jigsaw dos Jogos Mortais?
Não conheço.
O Kevin era o Macaulay Culkin?
Isso. O Macaulay louco lá. Bem, concebida pelo jornalista norte-americano Jason Concepcion, se escreve Concepcion mesmo, no site Grantland, a teoria apresenta uma série de evidências que relacionam o personagem Kevin McAllister, interpretado por Macaulay Culkin, nos dois primeiros filmes da série Esqueceram de Mim, com o vilão Jigsaw, da franquia Jogos Mortais. Ou melhor, a teoria dá argumentos convincentes de que ambos personagens seriam a mesma pessoa. O primeiro argumento é que, ao longo de Esqueceram de Mim 2, o Kevin apresenta uma série de problemas encontrados em pessoas com distúrbios de personalidade. Mostra predisposição a fantasias violentas, tem hábitos voyeurs e um enorme fetiche para fazer registros amadores em vídeo. Nada muito sinistro, diria o Vinícius. Mas já está clara uma semelhança entre os hábitos entre o Kevin e o John Kramer, um dos muitos nomes falsos do Jigsaw. Aliás, nunca nos falaram o verdadeiro nome. Talvez seria Kevin?
John Kramer não é o cara do Seinfeld?
Também pode ser. É um nome comum.
O maluquinho do Seinfeld, né?
Não, qual é?
Não se pode falar maluco hoje em dia, cara. Tu tá sendo errado. Aí tem
o Seinfeld era dos anos 90.
Mas como que nós vamos chamar os malucos agora?
Neurodivergente.
Neurodivergente sou eu.
E os malucos que não são malucos?
Aí tu me
que
pegou.
Não são neurodivergentes.
Não, é o que eu tô falando. Tem maluco e tem neurodivergente.
Exatamente.
Eu sou neurodivergente.
Exatamente.
Tu, eu tenho dúvidas. Aí, um
você pode ser os dois também, Vinícius.
Nada impede.
Tem o segundo argumento, que é que o Kevin sempre foi fascinado por serial killers, né? No primeiro filme, ele suspeita que o seu vizinho, o misterioso senhor chamado Marley, é um assassino escondido na rua dele, né? Então, talvez esteja aí não apenas uma curiosidade, mas o início de uma obsessão. Outra cena reveladora do comportamento do Kevin está na briga do garoto com o seu irmão Buzz Lightyear. O primogênito come a pizza de Kevin e diz que se ele quiser um pedaço, olha só, uma pizza. Será preciso que alguém vomite. Kevin parte para a agressão e seu comportamento é descrito por Buzz como um surto assassino. Mais pra frente, no filme, o protagonista acaba pedindo sua própria pizza e diverte-se ameaçando de morte o entregador. Lembra como ele faz essa ameaça? Ele usa diálogos e cenas de um filme, fazendo o motoboy acreditar que será baleado. Mais pra frente, ele usa a mesma técnica do vídeo pra assustar os bandidos Marth e Harry. Mas essa coisa de assustar o motoboy não dá muito certo, né? Eles são muito ouvidos, é bizarros.
Inclusive os que foram assaltados na frente da minha casa recentemente.
Foram assaltados na frente da casa recentemente?
Me pareceu muito unido. Passou, o cara veio entregar o iFood e aí passou um outro motoboy e disse, me dá a moto.
Cadê
a parceria?
É, isso é uma pergunta importante, né?
O que parou a moto tava com uma parceria com o cara que tava montado na garupa.
Ah, entendi.
Coitados do motoboy. Às vezes acontece, né?
Não, no final só levaram a chave do cara porque, sei lá, se apavoraram. Não sei o que que eu... Bem, aí o cara teve que ir andando assim com a moto.
Já aconteceu isso comigo, mas era falta de gasolina.
Isso aí já aconteceu comigo também. Algumas vezes. É que o meu primeiro carro ele não marcava a gasolina, entendeu? Então eu tinha que... O meu cálculo pra saber se eu tinha gasolina ou não era quantos quilômetros tinha rodado. Então, porque eu sabia quantos litros eu tinha colocado de gasolina, né? Então eu tinha mais ou menos uma média que eu fazia. E aí, às vezes, a média dava errado, né? Porque eu não sou muito bom de matemática.
Não, o meu era porque eu era pobre mesmo. Daí eu abria, tinha uma bis. Aí eu abria, daí eu dava uma chacoalhada pra ver quanto eu tinha de gasolina lá e pensava, não dá pra andar hoje. E às vezes não dava.
É, às vezes é um problema.
O sonho molhado do Arroba New Show eu era ter uma Bis, porque ele dizia que dava pra ir pra praia e voltar com 50 pila.
É, ele comprou.
Provável.
Ele comprou uma.
Provável.
Aí, e agora ele vai poder
andava
testar
muito
isso aí.
Mesmo.
Agora só que ele falou que ele não. O iFood, hein?
É. Descobrimos. Vocês querem que eu termine essa listinha ou a gente deixa pra um outro episódio, uma outra parte?
Não, não vai continuar essa listinha em outro episódio.
Toca. Para com esse negócio de lista.
Que merda.
Mas eu quero dizer que Macaulay Culkin quase matou o primo no Anjo Malvado, então eu acho que sim, é verdade isso aí.
É verdade, o Senhor dos Anéis nunca teria existido se ele tivesse matado o primo dele.
Verdade.
Bem,
só quem entendeu, entendeu.
Então, continuando. Se a gente já assistiu, né, pelo menos um dos Jogos Mortais, existe um padrão. Em vários momentos, o Kevin utiliza gravações para atualizar qualquer pessoa que seja uma ameaça para ele. Né, no caso, o... não deve ser o Kevin aqui, deve ser o Joe. Deve estar anotado errado. Pode ser hilário, mas imagine a sensação de acreditar que alguém está prestes a dar um tiro em você. Não deve
não,
ser
obrigado,
muito
tô
legal.
Bem.
Mais de uma vez, nos dois filmes da série, Kevin é mostrado tendo alucinações. Dentro da sua cabeça, o forno no porão da sua casa vira um monstro tenebroso que cospe fogo. Já nos Jogos Mortais, tem uma das mortes que é com uma fornalha exatamente igual àquela, né? Então, o outro ponto que temos aqui é que os complicados mecanismos de defesa construídos, ou seja, aquelas armadilhas, são muito similares à engenhosidade das armadilhas do Jigsaw, né? Então, tem outras armadilhas aqui que eles comentam que também tem muita semelhança e tudo mais.
Eu já acreditei.
A semelhança física, né? Então, é isso aí.
É isso.
Temos grandes evidências de que...
Não esqueceram de mim, não tem alguma cena de um brinquedo andando de motinho?
Eu acho que é ele andando de motinho. Na verdade, acho que tá confundindo
com
o
Chuck. Não, esse é o Fantástico Mundo de Bob.
Tá confundindo com o Chuck. Chuck e o Fantástico Mundo de Bob.
Ah, tá.
O Chuck que às vezes aparecia como um triciclo ali.
Não, é porque se tivesse um brinquedo num triciclo ali, aí sim eu dava match, porque daí
mas
tem,
tem um
o
frame do filme que mostra uma máscara muito parecida com a do Jigsaw no padrão lá do.
Referemos.
Tudo conectado.
Te pegamos.
Acho que a gente já tá biológico. Finalmente aqui. O Google já avisou.
Muito legal, né?
Patrão Google.
Então, você que está ouvindo pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, o joinha, deixe o joinha, compartilhe esse vídeo com a vovó, comenta aí qualquer bobagem aqui lá embaixo, e se está ouvindo no Spotify, nos avalie com 5 estrelas. Alguém quer dar um recado final aí?
Eu acho que
a verdade está lá fora.
Se eles nos derem 2 likes nesse vídeo, a gente traz a Carol pra um novo vídeo. Tem que ter 2 likes.
E vão lá ouvir o arroba podpseudociência.
É, tem diversos episódios.
Ouvi o de Sete Além, que é muito bom. Eu gosto muito daquele. Eu gosto muito de Sete Além. A gente tem que falar de Sete Além aqui uma hora.
A gente tem que ir pra Sete Além.
É, né? Fazer um tour.
A gente já está em Sete Além.
Não, e cara, acabou. Parece, mas é Porto Alegre. Fica tranquilo.
Meu, acabou. Não vai ficar melhor que isso. Um forte abraço pra vocês.
Tchau.
Tchau.
Eita.